Oi, meu nome é Natália e esse é o 195º episódio do Para Dar o Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Hoje eu vou trazer uma sensação, uma partilha que ela poderia ser facilmente uma foto Polaroid naqueles varais de fotos Polaroids. Você já viu como que é? É tipo uma linha dourada, ou um barbante, ou uma linha colorida que as pessoas penduram de uma parede à outra. E nesse intervalo entre uma parede e outra, elas vão pendurando várias fotografias Polaroid. E é muito legal quando esse varal, ele retrata a passagem do tempo como uma linha do tempo mesmo, né? Então, é muito legal quando uma foto daquele varal tem uma pessoa ali muito bronzeada e com a cara vermelha, porque essa pessoa acabou de chegar de uma viagem de à praia ou uma viagem de férias, e aí na foto seguinte a pessoa tá um pouco pálida e não tão bronzeada como ela estava na primeira foto, porque na verdade aquela foto representa o ano seguinte, que foi quando aquela pessoa se dedicou muito ao trabalho. E aí na outra foto, essa pessoa tá com uma calça cintura alta. Porque foi exatamente aquela fase em que ela estava apaixonada por calças cinturas altas. E aí, na foto seguinte, ela tá com uma blusa amarelo, cheguei. Porque era a fase que ela estava numa fase muito colorida, assim. Eu gosto muito de ver varais assim, que aparecem essa transformação, essa linha do tempo que se transforma na vida de cada pessoa. E se eu fosse fazer. Dá, na verdade, uma materialização, uma concretude para essa sensação que eu trago hoje, talvez seria isso, assim, seria um varal de Polaroid. Mas diferente de um varal de Polaroid que vai mudando a nossa vida ao longo do tempo, que vai mostrando a nossa vida mudando ao longo do tempo, eu acho que esse varal de Polaroid, o meu varal de Polaroid, que traria essa memória que eu trago hoje, ele responderia a uma pergunta, que é: você tem tempo para viver? Eu acho que esse meu varal de Polaroid, ele traria os momentos em que eu me debrucei nessa pergunta e os momentos em que eu me senti, de fato, respondendo essa pergunta do jeito que eu gostaria, de fato, de responder. É sobre isso que eu falo hoje. E eu espero que aquilo que eu disser aqui faça sentido para você, te encontre no seu momento de vida. Mas assim, se também não fizer sentido, porque nem tudo faz, porque nem tudo alcança a gente, eu espero que ao menos a gente possa sentar nessa mesa juntos, juntas, juntas, e que enquanto você estiver aqui, eu te faço uma boa companhia. Boa audição. Em 2019, eu fui fazer uma viagem, fui viajar. E eu fui fazer essa viagem sozinha, e eu fiz essa viagem com o propósito de ficar sozinha pela maior parte do tempo. Para quem senta aqui há mais tempo, já deve ter ouvido eu falar isso, mas eu gosto de viajar sozinha, e quando eu viajo sozinha, eu gosto de manter o meu propósito de ficar sozinha, assim. Eu acho viajar sozinha uma experiência muito boa, porque você faz as coisas no seu tempo, você muda de ideia quantas vezes você quiser mudar de ideia, você faz as coisas do jeito que você quer fazer, você não faz quando não quer fazer. Enfim, eu gosto de viajar sozinha, eu gosto de enfim, experimentar, ter essa experiência sozinha, né? E anos atrás, eu fui fazer uma viagem assim, em 2019. Eu tava no Uruguai e eu tinha decidido que nos primeiros dias eu ficaria num determinado hostel e depois eu ia para um outro lugar e aí ia mudar a minha hospedagem, mas nesses primeiros dias eu ia ficar num hostel. E lá pelo terceiro dia, mais ou menos, eu já tava acostumada ali com o lugar que eu tava, já tava bem adaptada com o bairro ali. E eu acordei no terceiro dia com um cronograma na cabeça. Eu falei: bom, eu vou primeiro naquele museu, e depois vou visitar aquela feira, e depois vou passar naquela praça. Eu tava com todo o cronograma na cabeça, com todo o trajeto na cabeça, já sabia quais ônibus pegar, quais eu pagaria para voltar, tava tudo certo. E eu fui pro café da manhã do hostel ali com esse planejamento na cabeça, com esse plano na cabeça, né? Com tudo certo na minha cabeça. E eu lembro que era um lugar, assim, bonito, todo descoladinho, né? Como geralmente são os hostels. Hostels, né? Que falam. Como geralmente são. E ele era todo descolado, tinha uns armários meio azuis, assim, royal. E tinha umas mesas de madeira, essa combinação de azul com madeira, né? Bonita. E tinham várias mesas e cadeiras. E aí eu escolhi uma mesa no canto, uma cadeira no canto, num claro gesto de que eu não queria conversar com ninguém, de que eu tava ali na minha, de que eu queria ficar sozinha, enfim. E eu sentei ali sozinha. E aí quando eu tava terminando o café da manhã, repassando, bem naquele momento que você tá repassando o passo a passo da viagem, né, o que você vai querer fazer e tal, um rapaz sentou do meu lado e disse, posso sentar com você? E eu falei, claro, pode, senta aí. E aí ele me perguntou, o que você vai fazer hoje? E aí eu contei pra ele, ah, tô pensando naquele museu, e depois vou naquela praça, e depois vou naquele lugar. E ele falou, ah, posso ir com você? E naquele momento, todo meu corpo enrijeceu, todo meu corpo falou assim, não, você não pode ir. Porque eu tô aqui, sentada sozinha, eu quero ficar sozinha. Mas eu disse, tá bom. E a gente começou a conversar, e ele me contou que tava por ali, que ele era mineiro. E que ele, a família dele toda era mineira, e que ele era de uma família de Minas que era aquela família de sentar ao redor da mesa e de fazer macarronada aos domingos e de estar com todo mundo perto. E que ele fez um caminho oposto, que custou muito pra ele, mas ele falou, um dia eu acordei e falei, cara, eu quero viajar o mundo, eu quero ter outras experiências, eu quero viver de outros jeitos. E no meio do caminho ali eu comecei a achar a conversa muito interessante. Ele tinha uma história de vida muito interessante, a gente começou a conversar sobre como que é isso, né? Como que é, porque eram muitas coisas envolvidas ali, né? Ele tava dizendo, eu fui contra o que a minha família sempre viveu, né? Eu fui contra aquilo que várias gerações da minha família experimentaram e achavam certo. E eu olhei pra isso e falei, cara, muito bom, muito legal, que bom que isso faz sentido pra vocês, mas pra mim não faz. E eu tô disposto, inclusive, a pagar o preço disso. Ele falou, ah, coloquei minhas coisas numa mala e fui viajar pra fora. E fui viajando de país em país até que eu tô aqui, vou ficar por um tempo aqui, depois vou pra outro lugar. E eu sabia que eu tava disposto a levar o meu sonho até o fim, porque eu tava disposto, inclusive, a pagar o preço disso, né? Que era ficar longe dessa família, que era sustentar a desaprovação de algumas dessas pessoas. Eu tava disposto a segurar essa onda, né? E aí foi isso, e a gente tomou café ali, depois de tomar café, eu lembro muito disso, eu não sei se a Dê lembra, mas eu lembro que eu subi no quarto e falei, amiga, eu tô indo, tipo, no museu com um cara que sentou no hostel, acho que tudo bem, né? Acho que eu não vou ser sequestrada no meio do caminho. Ela falou, amiga, fica tranquila e tal. E eu falei, olha, se eu não aparecer em 2 horas, chama a polícia. E a Dê no Brasil, né? Enfim, e eu lembro, mas acho que eu já contei essa história, mas o que importa dessa história, que eu acho que é um aspecto que eu nunca contei, é que a gente tava andando ali pelas ruas, e porque esse plano muito enrijecido, né, que eu tinha levado, de que, ah, primeiro vou no museu, depois vou na praça, não sei o que, nananã, e vou sozinha, né, que era o principal, exatamente porque esse plano foi quebrado, exatamente porque esse cara falou, eu posso sentar com você, eu posso ir com você, a gente pode fazer isso junto. Justamente porque esse plano foi quebrado, eu acabei parando num bar que foi um dos lugares mais legais que eu conheci no Uruguai, porque era um lugar que tinha um piano, assim, e que tinha uma escadinha de ferro que levava pra parte de cima do bar, e que era um lugar que tinha uma vista maravilhosa, e foi uma tarde muito legal de conversar e de dar risada, e foi justamente nesse momento em que eu falei, cara, agora eu cheguei, assim, agora eu cheguei nesse lugar, assim. Porque essa coisa de decidir o que eu... De ser a única responsável por decidir o que eu queria fazer, de ser a única responsável por decidir o que eu ia comer, onde que eu ia ir, é muito libertadora, mas também trazia uma tensão, assim, de tô num lugar diferente, eu preciso dar conta da minha segurança aqui, preciso dar conta se tá tudo bem aqui. E quando essa outra figura entra, eu falei, acho que eu posso relaxar um pouco, assim. E aí eu consegui realmente relaxar. E eu cheguei na cidade, o que foi muito legal, pra questionar o meu controle, né? Porque às vezes a gente vai controlando e vai restringindo as coisas, e o controle muitas vezes é uma ferramenta na onda do medo, né? A gente controla porque a gente tá com medo, a gente controla porque a gente quer prever o que vai acontecer, e às vezes nessa tentativa de controlar, a gente acaba se afastando daquilo que a gente quer, né? De verdade, assim, que é aproveitar. E aí nesse dia foi muito bom. Mas o que eu nunca contei é que enquanto a gente tava indo pra esse bar, que ia ser um dos momentos mais legais da minha viagem, a gente tava passando por uma das ruas, assim, era uma rua toda cheia de paralelepípedo, de pedra mesmo. e tinha uma quitanda, assim, que do lado de fora ela tinha vários caixotes de madeira com tangerina e com frutas e com plaquinhas de madeira com os preços das coisas. E passos pra frente, assim, um pouquinho pra frente dessas quitandas, tinha uma parede, um muro, na verdade, e esse muro tava cheio de lambes, né, aqueles cartazes colados. E num desses cartazes me chamou a atenção porque ele tinha uma pergunta: tem tempo pra viver? By the road with an ache in my head, in the wrong side of town, left you sleeping alone in your bed, I guess I did let you down, in a wake up state and out too late, trying to start over new. Aquela pergunta me chamou a atenção, e me chamou a atenção num lugar muito específico do que eu tava vivendo na época. Na época eu tava vivendo um trabalho em que eu vivia correndo de um lado para o outro, acordava muito cedo, chegava tarde, e sempre ia dormir pensando no dia seguinte, né, pensando na hora que eu ia acordar. Sempre ia dormir pensando na hora que eu ia acordar, sempre ia comer pensando na hora que eu ia ter que entregar a próxima coisa. Então aquela pergunta me bateu muito nesse lugar, assim, de: você tá trabalhando tanto, você tem tempo para viver, né, você tem tempo para aproveitar a vida, você tem tempo para viver? E por muito tempo foi esse o significado que eu dei a essa pergunta, por muito tempo foi essa resposta que eu dei para essa pergunta, por muito tempo foi para esse lugar que essa pergunta me levou. Mas aí o tempo passou, a minha vida mudou, as coisas mudaram, né? As circunstâncias mudaram. E aí ontem eu tava voltando do shopping, enfim, precisava comprar umas camisetas novas, fruto do episódio da semana passada. Fruto da minha mudança no armário, eu tava precisando comprar umas camisetas novas. E quando eu tava voltando pra casa, eu falei: cara, o dia tá muito bom e eu acho que eu não quero voltar pra casa. E aí eu falei: putz, onde que eu posso ir? E aí eu decidi que eu ia pra um restaurante que eu sempre vou, que é um restaurante que fica num bairro específico de São Paulo. E quando eu tava caminhando pra lá, parei o carro, comecei a andar pelas ruas, eu passei na frente de um restaurante. E era um restaurante que ele tinha 3 mesinhas do lado de fora, e em cada mesinha do lado de fora ele tinha uma toalha quadriculada. E em cima dessa toalha quadriculada tinha um vasinho. E nesse vasinho tinha água e umas flores muito delicadas. E eu fiquei com uma vontade de entrar nesse restaurante. Fiquei com uma vontade de mudar o trajeto, né? O mapa, o caminho pré-definido e entrar nesse restaurante. E aí na hora eu pensei: putz, mas e se eu não gostar? E se não for exatamente o que eu tô esperando? E se eu me decepcionar? Eu vou trocar esse lugar seguro que eu já conheço, que já é previsível, que eu já sei o nome dos garçons. Enfim, por essa surpresa, por essa coisa no meio do caminho. E aí, nessa hora de dúvida, né? De entro ou não entro, aquela frase que eu vi nas ruas do Uruguai me voltou: tem tempo pra viver? And I wake up, stay, and out too late, trying to start. Never came to me. I've lost my way to you. Ali na porta do restaurante, eu peguei o celular do bolso e digitei o nome do restaurante só pra ter certeza de que, sei lá, que não fosse um lugar muito bizarro, assim. E vi ali o primeiro comentário que tinha 5 estrelas e acabei entrando. Depois que a tecnologia chegou, a gente nunca vive mais as experiências no freestyle totalmente, né? Mas aí eu entrei no restaurante e entrei nesse restaurante, pedi uma mesa pra um e abri o cardápio desse restaurante, que era completamente novo e diferente do que aquele restaurante que eu tava sempre acostumada, lembrando dessa pergunta que eu vi nas ruas do Chile, que é: tem tempo pra viver? E fiquei pensando que, naquela época, essa pergunta me levava muito para um lugar de: você que tá trabalhando tanto, você que corre de um compromisso para outro, você tem tempo para viver, né? Você consegue colocar a vida na sua rotina? Você tem tempo para pensar em coisas que não sejam um trabalho? Mas, dessa vez, essa pergunta me levou para um outro lugar, que é: você tem tempo para viver no sentido de: você tem tempo para arriscar? Você tem tempo pra errar? Você tem tempo pra acertar? Você tem tempo pra escolher coisas que talvez que não te deem garantia? Você tem tempo pra viver? Pra viver no sentido mais literal do que é viver, que é assumir riscos, que é se expor a novas situações, sem saber exatamente o que vem daí, se vem aplauso, se vem rejeição, se vem abraço, se vem conquistas. Você tem tempo pra viver, né? E aí foi muito engraçado que eu tava pensando nisso, e aí eu abri o cardápio, e abri o cardápio muito naquela de ir nos pratos e nas bebidas, que eu sempre vou, né, que são conhecidas e tal, e aí eu acabei escolhendo uma caipirinha de Lima da Pérsia, e eu não me lembrava de ter comido ou experimentado ou tomado alguma coisa com Lima da Pérsia, e eu fui muito na caipirinha, pensando no limão, né? Eu falei lima, limão, tudo a mesma coisa. Eu pedi lima, que era uma coisa diferente, querendo a mesma coisa, né? Olha só. E aí, quando veio, a caipirinha é bem doce, assim, a lima da Pérsia é bem doce. E aí, depois, pesquisando, eu vi, né, que é uma característica da lima ser bem doce e tal. E aí, eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando, cara, isso é viver, isso é experimentar as coisas, né? É experimentar as coisas e pedir as coisas e se abrir para novas coisas sem saber exatamente o que vem, e se abrir para o que vem, e lembrar mais uma vez e de novo que viver é exatamente isso, né? É aquilo que acontece entre o que a gente espera e deseja e aquilo que realmente acontece e se realiza, né? Que a gente não tem muito controle sobre, assim, mas o que é viver se não isso, né? Se não se abrir para as coisas. Eu lembro que muito tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista, e era uma entrevista dessas pessoas que são consultoras de moda e estilo e tal, e ela estava contando uma coisa muito interessante, que ela dizia que as pessoas, de modo geral, procuravam ela não porque queriam se descobrir. Eu achei isso muito interessante. Não porque elas estavam querendo descobrir o próprio estilo, não porque elas queriam descobrir como usar as cores que elas gostavam ou descobrir novas cores. Elas procuravam essa pessoa, ela estava dizendo, pra receber ordens, assim. Então, assim, me fala aí o que eu tenho que vestir que vai ficar bom, me fala aí o batom que eu tenho que colocar, me fala aí a cor da roupa que eu tenho que vestir. E que, de modo geral, ela sempre falava pras pessoas, assim, sei lá, experimenta. Eu não tô aqui pra dizer o que você tem que fazer. Eu tô aqui pra te incentivar e pra te encorajar a experimentar. Olha que lindo, cara. Ela tava dizendo, eu não vou falar aqui que eu acho, assim, na minha opinião, eu estudei, pelo que eu estudei, preto fica bonito com cinza, sei lá, mas não tô aqui pra falar o que todo mundo fez. Não tô aqui pra falar o que já foi comprovado, que já foi usado, que já foi testado. Eu tô aqui pra te encorajar a você encontrar o seu próprio caminho, assim, a você buscar o seu próprio caminho. E ela dizia que isso dava muita angústia nas alunas dela, lá nas clientes dela, porque as clientes dela falam assim, mas e se eu fizer errado? E se eu não fizer o certo? E se o que eu escolher não ficar bom? E aí ela dizia, mas é isso mesmo. O processo de viver e de experimentar, a gente vai entendendo aquilo que a gente gosta também a partir daquilo que a gente não gosta, né? Também a partir daquilo que não ficou bom. Também a partir daquilo que incomodou. Também a partir daquilo que a gente fez e que não foi exatamente aquilo que a gente gostaria, né? A gente vai entendendo o nosso caminho também a partir daquilo que não nos parece o nosso caminho. Sei lá, você tem que experimentar, ela dizia. You would never get out of my head. You would always be mine. In a wake-up state, and out too late. Trying to start off anew. What I wanted to be never came to me. Andei pensando que é isso, assim, né? É muito tentador a gente querer saber se vai dar certo antes de tentar. E em várias coisas, Lua em Capricórnio, galera. Em várias coisas, eu pesquiso mesmo, assim. Tem coisas que eu só jogo, que eu só entro no campo bem treinada mesmo, assim, sabe? Eu só entro no campo depois de treinar bastante, assim. Tem coisas que eu me imuno, assim, de certezas, assim. Ou que eu me imuno de estatística. Ou que eu me imuno de estudos e pesquisas. Que eu me imuno de opiniões de pessoas que já viveram aquilo e experimentaram. Porque eu acho que é prudente fazer isso em algumas decisões, né? Eu acho que é inconsequente deixar no campo do destino algumas decisões, né? Eu acho que algumas decisões a gente precisa, assim, se munir, assim. Mas eu acho que tem outras coisas que não. Eu acho que tem outras coisas que que vale muito esse conselho dessa consultora, né? Que eu ouvi um tempo atrás, de sei lá, testa, não sei se vai ficar bom, não tem como eu te dizer se vai ficar bom, sei lá, faz aí. E vê como você se sente, né? E vê como isso te bate, assim. E vê como você consegue se enxergar a partir disso, né? Se você vai gostar de caipirinha de Lima da Pérsia, sei lá, pede e vê. Experimenta, né? E é isso, né? Porque ao mesmo tempo e na mesma medida, né? Que existe uma chance de você não gostar, de você achar doce demais, como foi o caso, né? Como foi o meu caso. Pra mim, esse foi o lembrete, assim, né? De que quando eu faço isso, eu lembro de novo que isso também é sobreviver. Sobre o viver, assim. Sobre experimentar as coisas. Sobre testar outras coisas. Sobre se abrir pra novas coisas. Sobre ver como essas coisas batem em mim. Sobre, inclusive, que é uma coisa que eu acho muito legal isso. Inclusive, sobre encontrar as minhas subjetividades. Porque eu não conheço um fã-clube de Lima da Pérsia, assim, nunca nunca conheci, assim. Mas vamos supor que isso existisse, né? Que tivessem um grupo de pessoas que gostassem muito. E aí, quando eu experimento aquilo e digo, putz, legal, cara, para um monte de gente é bom, mas para mim não funcionou. Isso também é uma forma de autoconhecimento. Isso também é uma forma de me encontrar com a minha subjetividade. Isso também é uma forma de criar repertório daquilo que funciona e daquilo que não funciona pra mim. By the road with an ache in my head, in the wrong side of town. E pensando sobre essa história, né, que essa sensação do restaurante me deu, assim, de abrir o cardápio e pedir uma coisa diferente e ver o que vem, e me abrir pro que vem, olhando pra trás, eu vejo que aquele lembrete no lambe aparecendo no meio de um caminho em que tava sendo diferente, porque eu tinha em alguma medida largado um pouco o mapa. Aquele lambe também era sobre aquilo, né, do tem tempo pra viver. Porque o que é a vida, se não essa coisa que nos convida o tempo todo rever os nossos mapas ou abrir mão dos caminhos pré-definidos, né? Para que a gente possa encontrar o nosso próprio caminho, assim, né? O que é a vida, se não essa coisa que às vezes a gente diz sim e que acaba sendo uma coisa muito melhor do que a gente tinha imaginado, assim, né? Eu ando pensando muito nisso, assim, nesses tempos de viver, se eu tenho me aberto pra viver, assim. E ontem, entrando nessa, desviando dessa rota, né, que era pré-estabelecida e que me levaria ao mesmo lugar, e entrando num lugar completamente diferente, pedindo uma coisa completamente diferente. E aí tem uma coisa que lembrei agora, né, uma vez, foi mais ou menos parecido com isso, uma vez eu e a Mãe, a gente tinha ouvido falar de um restaurante X lá, tipo, que era uma pizzaria e tal, e eu falei, Mãe, vamos nesse restaurante? E ela disse, vamos. E geralmente a gente é isso, né, a tecnologia também serve pra isso, a gente é a pessoa que vai lá e dá uma pesquisada no Google, né, pra ver as estrelas do restaurante, pra ver se o atendimento é bom e tal. E dessa vez a gente fez um combinado de que a gente não faria isso, de que a gente iria pro restaurante só. E ali, pensando sobre isso e falando com a mãe sobre isso, e falando, cara, eu acho que seria bom a gente ir. E seria bom a gente ir pra se abrir pra experiência, assim, pra ver o que vem. E eu queria fazer um combinado com você, eu falei pra ela, assim. Se for ruim, se não for exatamente o que a gente tava esperando, se não for exatamente o que falaram pra gente que é, eu acho que a gente poderia olhar pra essa situação com frustração, claro, porque a frustração faz parte, mas como se essa frustração fosse parte dessa experiência, sabe? Porque eu acho que quando a gente vive uma coisa que aquilo nos gera frustração ou nos gera, decepção, porque, poxa, não era aquilo que a gente tava esperando e tal, a tendência é a gente descartar aquilo como se aquilo não valesse, né? Tipo, isso daqui pra mim não valeu, foi ruim o suficiente, não valeu, assim. Quando, na verdade, eu acho que quando a gente consegue integrar essas coisas como parte da vida, né? Como a parte daquilo que acontece na vida, a gente também inclui e consegue e ganha repertório para lidar com novas decisões, né? E acho que isso também é importante para lembrar que a vida é feita de tudo isso, assim, e não só das caipirinhas que a gente acerta. E que, inclusive, a gente vai somando acertos ao mesmo passo que a gente vai se abrindo pro risco, né? De errar e de acertar. Trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. Acho que é isso, gente. Vim sem roteiro. Eu espero que esse episódio tenha te levado para um bom caminho. E que, principalmente, nos lembre, assim. Acho que tô falando em voz alta, porque, antes de tudo, eu tô falando isso para mim, assim. Que é isso, né? Essa tentativa de se lembrar de que a vida é para viver, né? E não é exatamente um percurso em que só os acertos habitam, né? E isso é óbvio, é claro, mas me parece que, às vezes, a gente esquece disso, né? Que é melhor, assim, ou que vai dando mais sentido, né? Quando a ideia e quando a finalidade é viver, né? E não só se encaixar ou se encontrar ou né, executar uma performance, né? E se a ideia é viver, e se a ideia é experimentar a vida nesse meio de caminho, vão ter boas e boas escolhas e escolhas ruins. E tudo isso faz parte. A gente vai, por vezes, apostar tudo na caipirinha da Lima da Pérsia e, no fim, achar ela doce demais ou fraca demais, mas que tudo isso faz parte, porque também vai dando repertório. Eu falei isso aqui muitos anos atrás, mas acho que essa memória da Lima da Pérsia me lembra isso. Eu lembro que, anos atrás, num período de vida de solteira, eu tinha muitas pessoas no meu entorno que eram pessoas muito defensoras do sexo casual, sabe? Eram pessoas que, putz, curtiam muito essa ideia de sair com a pessoa e transar e tudo mais, e sair com outra pessoa e transar. E eu sempre dizia que eu não era essa pessoa. Eu falava, cara, não sou do sexo casual, eu não dou conta, assim. Sexo pra mim tá em outro lugar. Nem melhor nem pior, mas sexo pra mim tá em outro lugar. Eu estabeleço minhas relações de um outro lugar, assim, não é assim que eu vivo tesão, assim, não é assim que eu experimento tesão, pra mim tem outro lugar e tal. E aí, por conviver com muitas pessoas que olhavam o sexo pra esse lugar e ver a empolgação dessas pessoas com o sexo nesse lugar, uma vez eu falei, cara, eu vou tentar, vamos lá, né, deixa eu ver, assim, se realmente eu não gosto ou se, né. E eu lembro que eu vivi isso, assim, que eu me abri pra essa possibilidade, e no final das contas foi a caipirinha da Lima da Pérsia, assim, tipo, parece muito bom, tem muita gente que gosta, mas não é pra mim. E foi uma experiência que me deu repertório também, assim, né, de pensar, claro que eu tentei, que eu me abri pra essa possibilidade, porque era uma possibilidade que não me violava. Não acho que a gente tem que experimentar coisas que vão contra os nossos valores ou que vão nos agredir em alguma medida, né? Era uma coisa, enfim, que eu tava disposta a me abrir pra possibilidade. Será que é isso mesmo, né? Tal. E aí eu concluí que não. E no final das contas, isso virou um repertório sobre mim, assim, do tipo, cara, tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que curte, faz sentido pra um monte de gente, mas pra mim não faz. E tudo bem não fazer, né? E acho que essa também foi uma experiência interessante que me levou, e é nesse lugar que eu falo sobre autoconhecimento. Essa foi uma experiência interessante que me levou para um lugar de autoconhecimento e para um lugar de construção de repertório. De novo, eu não acho que a gente precisa testar tudo aquilo que a gente já deduz que não fazem bem pra gente, né? Acho que cada um precisa perceber até onde deve ir, até onde quer ir. Mas que, pra mim, nesse caso, como era uma coisa que não me violava, como era uma coisa que tava muito num campo de deixa eu experimentar aqui pra ver se é, que foi interessante descobrir que não era mesmo. E descobrir que não era mesmo a partir de um lugar de quem tava se abrindo também pra vida. É isso, gente. Eu acho que pensar sobre a vida e refletir, racionalizar mesmo, acho que as nossas decisões é muito importante, fundamental mais do que importante, mas eu acho que é muito importante também a gente se perguntar se a gente tem tido tempo pra viver, porque às vezes a gente racionaliza demais e teoriza demais e vai deixando e vai se distanciando dessa experiência, né? Que, sobretudo e no final das contas, é sobre experimentar, viver, sobreviver a vida. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser, conseguir compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, no WhatsApp da família. Eu sempre fico muito feliz. Se você não conseguiu, ou se você não conseguiu ainda, não. Se você não deu ainda 5 estrelinhas aqui pra gente e puder fazer isso, a gente fica muito feliz. É só clicar aí embaixo da minha foto aí. Aí você tem a possibilidade de dar 5 estrelinhas pra gente. Isso faz com que o Paradando Minhas Coisas chegue a outros lugares. E aí é muito bom quando chega a outros lugares, porque aí a nossa mesa vai enchendo. Lembrando que a gente tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se. Aqui embaixo tem a descrição. Já chegaram novas perguntas pro Mesa Pra Dois, que é o quadro que eu respondo perguntas bem desse jeitinho aqui que eu falo. E devem entrar novos vídeos nas próximas semanas. Se Deus quiser, nessa semana. Ainda não entrou porque eu não tinha conseguido gravar, mas vai entrar. E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada pelos compartilhamentos todos. Que bombou o episódio 7 do Me Vê Dois Copos, que vai falar sobre antídoto para apego. Tá aqui no feed do Spotify. Se você não viu, veja. Tá muito legal. E é isso. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo e até lá. With an ache in my head, in the wrong side of town, left you sleeping alone in your bed, guess I did let you down.